primeira vez que eu escutei essa introdução, achei tudo muito estranho. Eu, saindo da infância e entrando na adolescência, com os punk rocks surgidos da década de 2000, pegava o álbum do Titãs na casa de um primo para escutar pela primeira vez. A introdução de Sonífera Ilha trouxe para mim um estranhamento muito grande, ela que foi considerada uma das melhores músicas dos anos 80 pela MTV e posteriormente considerada como uma das piores, levou o Titãs posteriormente a gravar a melhor banda de todos os tempos da última semana como uma crítica a esse tipo de situação. Hoje vamos falar sobre o Titãs, banda que originou-se em São Paulo no ano de 1982. E para saber um pouco mais, vem comigo no Sonorizando a História. A banda paulista, que tinha um número incomum de integrantes, eram formados por Sérgio Brito, Nando Reis, Paulo Miklos, Arnaldo Antunes, Branco Melo, Ciro Pessoa, Marcelo Frommer, Tony Belotto e André Young. Essa era a sua formação original, porém Ciro Pessoa deixou a banda antes mesmo da gravação do primeiro disco e Charles Gavan entrou na bateria em 1985. A banda já teve diversas formações ao longo desses 40 anos. Em 1985, o Titãs gravou seu segundo disco, o Televisão. Produzido por Lulu Santos, o disco serviu para colocar a faixa título nas rádios, além de canções como Insensível, Homem Cinza, Massacre e Dona Nenê. Neste mesmo ano, o grupo ainda participou de Areias Escaldantes, cantando e atuando, mas o filme não foi liberado para exibição nacional. O disco foi bem como seu antecessor, apesar de vender abaixo da expectativa. A prisão de Tony Belotto e Arnaldo Antunes acaba agravando a situação da banda, que acaba entrando em conflito. Eles consideram esse momento talvez o pior momento desse princípio de banda. Então, eles vão se lançar no ano de 1986 para talvez uma das grandes obras do rock nacional, o álbum Cabeça Dinossauro. O disco pode até causar estranheza, há um momento em que você escuta apenas três frases na primeira música. Cabeça dinossauro, espírito de porco e pança de mamute são repetidas com frequência junto com o som frenético que a banda vai marcando ao longo desse mesmo álbum. O punk faz parte contundente desse mesmo disco, que fazem críticas muito profundas à igreja, à polícia, à violência do Estado e também às questões econômicas que rodeiam o Brasil da década de 80. A banda ainda gravou na década de 90 mais três discos, o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, Go Back e O Blesk Boom, trazendo a banda para a década de 90 e uma mudança importante nesse processo. Tudo ao Mesmo Tempo Agora é o álbum lançado em 91. Ele foi o último onde Arnaldo Antunes participou e acabou deixando a banda. Logo em sequência, nós tivemos o Titanomáquia em 1993, ele que teve produções de Jack Endino, que produziu bandas como Nirvana, por exemplo. Além de tudo isso, o ano de 94 trouxe um período de férias da banda, que acabou voltando em 95 com o álbum Domingo. Porém, em 1997, ano em que a banda comemoraria 15 anos de carreira, ela acabou aceitando participar do projeto Acústico MTV.
O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa.
É desse álbum que eu escuto pela primeira vez a música O Pulso, lançada primeiramente no álbum O Blesky Boom, de 1989. Ela trouxe para mim um impacto gigantesco. A repetição daquelas doenças em um ritmo marcado me fez pensar diversas coisas. Quem me apresentou essa música foi talvez a pessoa mais responsável pelo meu gosto musical. Sandro Coco é um professor de filosofia de Mossoró e amigo de longa data. Ele, ao me apresentar esse disco, acabou me colocando em um caminho sem volta do rock nacional. O início dos anos 2000 começa com uma tragédia para o Titãs. Marcelo Fromer acaba morrendo de maneira precoce aos 39 anos de idade. O guitarrista deixou um trabalho a ser completado, a melhor banda de todos os tempos da última semana. Ficou ainda uma dúvida na gravação desse disco, se Tony Bellotto completaria toda a gravação de guitarra desse disco. Porém, acabou ficando com Emerson Villani, tarefa de completar todo esse processo da gravação do disco. É também no início desse processo que, em 2002, o baixista e vocalista Nando Reis deixa a banda. O disco traz inúmeros sucessos como Epitáfio.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar.
A música, ela é uma pancada no coração e na alma. Nos faz lembrar de todas as pessoas que passaram por nossas vidas. E não podemos esquecer que essas pessoas ainda fazem parte de algo importante, que nos ajudaram a construir quem somos e a nossa história. Então nunca esqueça as coisas que você já passou, pois elas não podem ser o seu arrependimento, assim como um epitáfio.
Cabe alegrias e a tristeza que via e sai do chão. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena viagem pela banda Titãs e também um pouco pela minha história. Espero que vocês compartilhem e curtam um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo. Já estamos há 6 meses no ar, já somos 25 episódios. Então, galera, agradeço demais a vocês que nos acompanham diariamente e até a próxima aqui no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinho.